Olá pessoal, bem-vindos a mais um Bate-Papo Tributário. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre PIS e COFINS e bonificações, né? O que que são as bonificações, se devem incidir ou não as contribuições ao PIS e a COFINS sobre essas bonificações e qual é o posicionamento, né, do CARF também sobre esse tema. A gente pode mencionar um pouquinho do Judiciário, mas enfim, trazer esse tema que é bem atual para vocês, teve decisão recente também do STJ sobre isso, então é um tema que é de relevância, principalmente para as empresas varejistas, né? Que isso é um setor no qual isso é muito comum. Então, para quem está ligado aí no, nas notícias recentes tributárias, vai se interessar por esse tema. Bom, pessoal, para quem também não se inscreveu aí no nosso canal, não se esqueçam de se inscrever, isso é importante para que vocês recebam os vídeos, né? Recebam notificação dos vídeos. Deem um joinha também aqui no vídeo para nos ajudar, que esse vídeo se apareça para mais pessoas e também, eventualmente, depois podem compartilhar esse vídeo também nas suas redes sociais quando a gente publicar. Mas é isso. Professor Pedro, mais uma vez, obrigado pela parceria e pela sua presença aqui para a gente falar sobre esse tema também, que é bem relevante aí no âmbito tributário atualmente.
Então, tá
A
bom.
palavra é sua.
Obrigado, Jorge. Obrigado aqui quem está nos prestigiando, né? E continuando com essa nossa missão de divulgação do conhecimento aí do mundo tributário. Então, hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante, né? Que afeta a base de cálculo do PIS/COFINS, que é a questão das bonificações, né? Então, a bonificação tem o lado de quem concede e tem o lado de quem recebe as bonificações. Então, a gente vai olhar mais a questão de quem recebe as bonificações, né? O que seria o setor do varejo, né? Então, é uma operação comercial, né, que faz parte da operação. Então, bate-papo passado a gente falou da questão da necessidade, solidariedade e normalidade da despesa. Então, seria uma despesa, né, para quem está concedendo, né, e quem está recebendo geraria o quê? Uma receita, né? Então, seria e essa receita, qual que é a discussão? Se deve ou não ser tributada para o PIS/COFINS, né? Então, a gente sabe que a base de cálculo do PIS/COFINS, para quem não está no regime não cumulativo, é as totalidade de receitas oferidas pelo contribuinte. Então, essa receita seria fato gerador do PIS/COFINS? Então, vamos entender o que é bonificação. Bonificação, a gente aprende, né, que é aquela coisa, meia dúzia de 13, né? Então, você compra 12 mercadorias, você recebe 13, então essa uma a mais que você está recebendo seria uma bonificação. Então, na verdade, você está pagando pelo preço de 12, 13 mercadorias. Só que no setor de varejo, né, isso eu posso falar que eu estudei muito isso, inclusive eu escrevi um artigo sobre isso, que saiu no livro PIS/COFINS do CARF, da MP Editora, volume 2, se não me engano, e cheguei até a dar um parecer sobre isso para um caso que foi julgado no CARF. Então, eu tive que entender o que são essas bonificações. Não é só receber um produto a mais pelo fato de uma relação comercial. Por exemplo, no setor de varejo, você tem essa questão de se você posicionar a mercadoria num local um pouquinho melhor, né, dentro do supermercado, você vai pagar por isso, pagando por isso, você ganha bonificação, né? Você tem outras operações mercantis que são bonificações que o setor de varejo acaba acontecendo. Então, esse ganho que você estaria tendo, né? Porque você está pagando menos, na verdade, por uma mercadoria e está recebendo mais. Isso seria receita ou não, né? Então, isso tem que ser contabilizado para fins contábeis, e isso geraria crédito no resultado da empresa e qual que é a discussão? O fisco vai entender como é crédito, é um lançamento que aumentaria o patrimônio líquido, portanto seria fato gerador do PIS e da COFINS, portanto seria tributário, né? E aí a gente tem que analisar, esse lançamento é receita ou não é receita, tá? Isso é base de cálculo do PIS/COFINS ou não é, né? Então, esse lançamento pode ser classificado como redutor de custo, que você vai reduzir o valor do custo da aquisição da mercadoria. Então, a mercadoria que ela vale 10, você está, na verdade, adquirindo por 9, portanto, é o valor do preço que você está pagando. Portanto, isso é uma redução de custo, portanto, isso não seria receita para o contribuinte. Ou, para alguns casos, seria um desconto financeiro, porque você está tendo um desconto para poder adquirir aquela mercadoria pelo preço mais barato. Então, tendo redutor de custo ou sendo um desconto financeiro, isso não seria fato gerador de PIS/COFINS, porque isso não representaria ingresso de receita nova, isso não seria faturamento por parte da empresa. Só que a autoridade fiscal tem um posicionamento totalmente diferente, entende que isso é uma receita e, por ser receita, seria tributado para o PIS e pela COFINS. E aí tem vários autos de infrações que são grandes, gigantescos, né, Jorge? Porque volume de operações no setor de varejo, vamos pegar uma grande rede de supermercado, é muito grande, porque o volume de negociação que você faz para eles é muito grande. Então, o ganho do supermercado, qual que é? É o melhor negociação que você tem. Então, você poder posicionar o seu produto melhor lá na gôndola, é você, por exemplo, né, ter o produto em destaque naquele jornalzinho que você recebe quando você entra, tudo isso faz parte da negociação, né? É você colocar o seu produto, né, melhor posicionado. Se você estiver na frente do supermercado, você vai vender mais, o pessoal chega, olha, e vê aquele preço, vai comprar mais. Se você estiver no fundo, você vai, né, a probabilidade da pessoa comprar vai ser menor, porque já passou, então a pessoa vai ter menos vontade de comprar. Então tem toda uma estratégia em relação a isso, que é negociado entre o varejo e o fornecedor. Então, isso para o varejista, né? É receita, né? Então, essa é a discussão, né? E eu entendo que não, porque isso não é receita nova. Isso o que que é? É um redutor de preço na negociação ou é um desconto financeiro, tá? E aí tem essas lotações, tem casos que já foram julgados no CARF. Então, recentemente, né, foi julgado um caso no CARF, no qual nós tínhamos um posicionamento favorável na Câmara Superior, que entendia que isso não era receita faturada do PIS/COFINS, porque era uma redutora de custo, ou era um desconto financeiro, e infelizmente tivemos uma decisão mais recente, mudando o posicionamento. Quem sabe mudou a composição, mudou o presidente, portanto, mudou o entendimento na linha de que isso não seria. Seria fato gerador do PIS/COFINS, portanto seria uma receita, né? E aí vocês vão pensar, puxa, má notícia? Não, felizmente, né? Próximo a essa decisão do CARF, veio uma decisão do STJ. A primeira sessão, se não me engano, do STJ, julgou favoravelmente um caso envolvendo bonificação. A relatora do caso era a ministra Regina Costa, né? E ela entende que isso é uma redutora de custo. E por ser redutora de custo, não seria fatura do PIS/COFINS. E por maioria, ela foi acompanhada. Então, o STJ, a primeira sessão, tem esse posicionamento favorável. E para nós gera uma esperança, né? Então, o STJ deu esse posicionamento, entendeu a tese, entendeu corretamente. E, portanto, isso não seria fatura do PIS/COFINS, porque não seria receita, né, tributável para o PIS/COFINS, porque não é receita nova. Né? Então, essa é a discussão, Jorge. Então, acho que é isso que a gente tem que estar atento. Você gostaria de fazer um comentário? Sei que você trabalhou no escritório que tinha esse tipo de discussão, né?
A discussão que eu vi foi no TRF4, inclusive, foi um caso que, acho que foi esse caso que tu tinha um parecer, e eles acho que foi decisão até unânime, né, nesse sentido de que não teria como tributar porque é redutora do custo, não tem, para quem recebe a bonificação. É porque não tem como dizer que essa pessoa está oferindo, vamos dizer assim, tendo receita, se ela está pagando menos só, né?
Sim,
Foi mais ou
perfeito.
menos isso, esse é o racional que eles utilizaram. Aí tem aquela discussão, eu não exatamente não lembro se falaram isso nesse caso, mas se essa bonificação de desconto seria incondicional, condicional, se seria relevante ou não, né, para fins
Ah, você colocou bom, isso mesmo. No CARF tem essa.
de considerar como receita.
Isso. E no CARF existe essa questão também, porque a legislação, o que que ela fala? Você pode excluir da base de cálculo do PIS/COFINS o desconto incondicional, né? Isso, né, a bonificação é o desconto condicional, porque depende de condição. Então, você, pelo fato de comprar mais, você vai ter um preço menor. Pelo fato de você comprar mais, você vai ter mais mercadoria, tá? Então, eles entendem que isso não é um desconto incondicional e, além disso, por força disso, não seria dedutivo da base de cálculo do PIS/COFINS, porque ele não estaria dentro da previsão legal. Só que assim, ok, não é desconto incondicional, concordo com esse entendimento, só que não é receita, é redutora de custo. Então, se é redutora de custo, ela não seria fato gerador do PIS/COFINS, né? Porque o que você está fazendo ali? Você está pagando um preço menor, e pagar um preço menor você não teria que ser penalizado por isso, né? Então, essa seria o fundamento da discussão, né, Jorge? E aí que tá, voltando a falar, é importante estudar a contabilidade, é importante ter conhecimento contábil, porque você consegue raciocinar contabilmente, verificar como é que isso vai ser classificado contabilmente, para eu entender se isso é ou não redutora de custo, se isso ou não é fator gerador do PIS/COFINS. Então, acho que isso é uma questão também que ajuda, né, para o advogado que vai defender o caso, para poder construir a tese e ficar mais confortável na hora de defender.
E a próxima discussão que a gente vai ver também tem um pouco a ver com isso de perdão de dívida, né? Vai tocar um pouquinho nisso. Mas tem vários casos, né, que a gente vê no tributário, quando por exemplo, a pessoa deixa de pagar um negócio, né? E isso é considerado como se fosse um ganho.
Sim,
Assim.
sim.
Aí tem também diferenciação para fins de RPJ, para ver se é acréscimo patrimonial, para ver se receita teria que ser ingresso novo, né? Então, são várias discussões também que não dá para tomar uma decisão, vamos dizer assim, universal, né, sobre isso. Vai um pouco de caso a caso, assim, pelo menos é isso que eu percebo. Então, por exemplo, nesse caso das bonificações, tem uma posição. Agora, no caso que a gente vai falar depois de perdão de dívida, já tem outra que é totalmente diferente, mas são situações que não são tão distantes, assim. Então, tudo isso influencia, né, nessa decisão. Mas eu acho que com a decisão do STJ, isso, a tendência é talvez até o CARF mudar o posicionamento, porque os tribunais
É.
regionais, federais, acho que já tinham um pouco esse. Pelo menos no
Esse
TRF4 a gente já
entendimento.
tava, já tinha esse entendimento mais pacífico, no sentido de que não se tributava. Não sei os outros, TRF3, TRF2, enfim, mas aqui no TRF4 já estava um pouco consolidado, vamos dizer assim. E a tendência não é mudar, né?
Seria bom se a segunda sessão da STJ decidisse também um caso nessa mesma linha, isso virar um recurso repetitivo, né, Jorge? E aí
Eu acho que foi a
poderia.
primeira turma, então, porque a primeira sessão é a do tributário, então deve ter sido só a primeira turma.
Então foi a primeira turma, que
É,
a Gina
talvez,
Costa
se a
participa, é
primeira
isso mesmo.
sessão der uma decisão, daí eu acho que todo mundo vai seguir, assim. Não sei se o cara foi obrigado a seguir, porque só se for repetitivo, né?
Só se for repetitivo. Se
Mas aí pelo
tornar
menos
repetitivo, sim.
dá uma segurança para as empresas que no judiciário elas vão ganhar, né? Isso, se o Supremo não quiser se meter no assunto, daqui a pouco vira constitucional a discussão.
E aí é o grande ponto, né? Ou seja, é uma discussão incondicional? Não, então tem que
É,
aguardar, né, Jorge? Infelizmente, né? E assim,
exatamente.
para as empresas é ruim, né? Porque isso é um efeito muito grande no caixa
Sim,
delas, né?
bah.
E afeta a operação. Você tem que computar no custo, né? Computar PIS/COFINS em relação a esse tipo de valor da negociação.
Sim, essas discussões demoram muito tempo. Essa que foi no que eu vi no TRF4, a autuação, salvo engano, era lá de 2000 e alguma coisa, início dos anos 2000. Passou pelo CARF até o judiciário julgar, quase 20 anos depois. Então, assim, quase uma repercussão geral no Supremo aí das antigas que demorava para julgar. Então, é uma demora muito grande, né? Até a empresa tem que, sei lá, ficar provisionando, né? Tá toda aquela preocupação com isso, se perder. Acho que já estava em 300 e poucos milhões o valor atualizado da autuação. Então, assim, é muito dinheiro envolvido, né? Não tem como não se preocupar com isso. Imagina se a empresa
Verdade.
perde esse caso, por exemplo. Se o TRF4 resolve, o STJ resolve julgar de forma diferente, a empresa vai ter que ir lá e pagar isso aí tudo, né? Imagina 350 milhões, por exemplo. É muito dinheiro, né?
É muito
É
dinheiro.
algo que não tem como não impactar na empresa.
E aí tem que provisionar, e essa provisão é despesa indutível, tem todo efeito aí. Aí reduz bonificação, bônus para os funcionários, diretores, administradores. Tem
Sim.
toda uma discussão que tem que ser levada em consideração. Não tem como.
Exato. Sim, exatamente. E fora a pressão para o escritório também, naquela coisa de precisamos ganhar o caso. Então, imagina, um caso muito relevante, né? Até para uma empresa gigantesca, isso, querendo ou não, uma empresa bilionária, como essas redes de supermercados, querendo ou não, 350 milhões é bastante, né? Não tem como dizer que não
Bastante, bastante.
é. São big da vida. E aqui a gente tem o Zafra, né? Que é uma rede de supermercados gigantesca. Então,
Aqui em São
eles.
Paulo, esse Pão de Açúcar, né? Você tem o, né? E outras redes também que, né? Isso afeta mesmo, não tem como.
Mas então, professor, acho que para esse vídeo aqui tá. Esse tempo já está suficiente. Acho que para quem se interessar por esse tema, leiam esses livros específicos de PIS/COFINS. Tem esse mais antigo, que o professor Pedro Anel foi autor. Tem agora o manual de PIS/COFINS, que é o, acho que é o manual PIS/COFINS na teoria e na prática, né? Que é da MP Editora também, que é a atualização, vamos dizer assim, desse livro. Fora, enfim, tem outros livros. Um livro que é interessante também ler, que é do professor Minatel, que ele, né, que é o. Não lembro exatamente o título do livro, mas é sobre receita, qual que é o conceito de receita, né, para fins de PIS/COFINS. Conteúdo do conceito de receita, alguma coisa assim, professor José Minatel. Inclusive, ele deu parecer nesse caso.
Acho que é uma tese de mestrado dele, se não me engano.
Inclusive, ele deu parecer também nesse caso aqui, TRF4, né, parecer dele sobre o que seria receita. Então, até acho que eu salvei esse parecer. Então, leiam, para que vocês vão entender um pouco melhor a discussão e eventualmente se aprofundar também nesse tema, até para, enfim, se quiserem escrever um artigo, alguma coisa do tipo. Então, acho que essa é a dica final aí. E ficamos à disposição. Não se esqueçam de também se inscrever no canal e dar um joinha aí no nosso vídeo. É isso.
Perfeito. Eu que agradeço, Jorge, também, né, pela disposição e dessa nossa parceria. E agradeço a todos que estão nos prestigiando e continuem nos prestigiando e recomendando o nosso canal para aqueles que querem estudar direito tributário. Obrigado, até a próxima.
Até a próxima, então.
Tchau, tchau.